O PCP ainda incomoda muita gente e a guerra na Ucrânia tem fim à vista. Pode-se gostar ou não, pode-se concordar ou não com o PCP, mas pela resistência, pela coerência e pela persistência na luta pelos ideais, pelas políticas e pelos objetivos que defende, não deixa ninguém indiferente. Mesmo os que o acusam de continuar agarrado ao passado, a defender ideias e políticas ultrapassadas e de, para as defender, usar sempre a mesma cassete, não só não lhe são indiferentes as propostas do PCP, como mostram até perturbá-los. Independentemente da correção e da razão que possa assistir às ideias que defende e às propostas que apresenta, um mérito não se pode negar ao PCP. O de incomodar, desassossegar e mostrar que nem todos pensam da mesma maneira, que há quem veja as questões de outra forma e apresente outros caminhos e propostas diferentes dos que a opinião dominante tenta apresentar como únicos. Veja-se o que se tem passado nesta campanha eleitoral para o Parlamento Europeu. Certamente que sem a participação do PCP, alguns temas não teriam sido debatidos ou, pelo menos, o seu debate não teria tido a mesma intensidade e aprofundamento. A corrida armamentista, a guerra e a paz, as migrações, o balanço entre benefícios e os custos da integração europeia, os equilíbrios entre a construção europeia e as soberanias das nações, os déficits de coesão e de democracia da União Europeia, o acentuar das desigualdades entre ricos e pobres e entre o capital e o trabalho, a insuficiente dignificação e valorização dos trabalhadores, a ausência de políticas ou políticas erradas que não preveniram o surgimento das crises climáticas e demográficas e problemas graves como os da saúde e da habitação, não teriam sido objeto de tanto debate e de abordagens diferenciadas se não tivesse sido a intervenção do PCP. Ainda ontem, João Oliveira, do PCP e cabeça de lista da CDU, num debate e ao contrário de quase todos os outros candidatos, dizia que estava na campanha eleitoral para discutir os problemas nacionais e que afetam os portugueses em resultado das políticas da União Europeia. Ou seja, estamos na União Europeia e as suas políticas interferem e determinam muito do que se passa no nosso país e nas nossas vidas. Quer por serem contra a corrente dominante, quer pela forma como são apresentadas e defendidas, algumas posições do PCP são caricaturadas, deturpadas e discutidas pelos seus adversários como se fossem diferentes das que efetivamente defende, como se pode comprovar muitas vezes por documentos escritos. O PCP defende que devemos preparar-nos para a saída do euro, voluntária ou forçada, para que, caso essa eventualidade aconteça, não sermos apanhados com as calças na mão. Em que medida tal proposta lesa a União Europeia e o nosso país? Parece ser uma proposta sensata e precaver o futuro cada vez mais incerto. As posições do PCP sobre a invasão da Ucrânia e as políticas russas de Putin, que desde o início condenou, a defesa de um cessar-fogo e de conversações com vista à celebração de um acordo de paz entre as partes envolvidas, Rússia e Ucrânia, mas também Estados Unidos da América, União Europeia e NATO, sob o alto patrocínio da ONU, não autorizam a que concluam, como tantos fazem, que quando o PCP se manifesta contra a escalada armamentista dos senhores da guerra e diz defender a paz, está a defender Putin e as suas pulsões imperialistas. Entretanto, os que criticam as posições do PCP não apresentam alternativas que não seja a de prosseguir e intensificar a guerra sem fim à vista, como já reconhece, com elevados custos de vidas económicos e ambientais que, a não ser travada a guerra, levarão à exaustão do povo ucraniano e à destruição de partes significativas do país. Dir-me-ão, e com razão, que quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia e que é esta que tem de ser derrotada, porque se tal não acontecer, Putin não parará. Mas como é que se derrota a Rússia, que até aqui tem conseguido conquistar mais terreno, destruir mais infraestruturas essenciais e matar mais ucranianos com custos em vidas e materiais que tem conseguido suportar, ao contrário do que diziam e apesar dos apoios dos países da NATO? A questão é a que se põe é esta. É possível a Ucrânia vencer a Rússia tem um envolvimento de forças militares da NATO? E se isso acontecer, que implicações terá no mundo? Estamos dispostos a ir ou a enviar os nossos filhos e netos para a guerra para defender a integridade territorial da Ucrânia? Até para a semana.